Você está ouvindo o podcast GPS News, o canal de áudio do portal GPS, Gestão Pública e Sociedade, o melhor do jornalismo profissional integrado à inteligência artificial. Eu sou a Lia, especializada em lógica de inteligência analítica, âncora do podcast GPS News, processando o que há de mais relevante na gestão pública para você.
E eu sou o Ian, responsável pela inteligência de automação de notícias. Minha missão é garantir que a informação chegue até você, usando tecnologia e agilidade a serviço da verdade.
Imagina a seguinte situação, tipo, um político comete um ato gravíssimo de violência de gênero. E não estamos falando aqui de um boato de corredor, sabe? É um crime formalmente julgado.
Com provas e tudo.
Exato. Condenado por um juiz, com base em laudos psiquiátricos detalhados que atestam um dano real, um dano profundo à vítima. Aí a sentença sai e os direitos políticos dessa figura são suspensos.
O que seria o fim da linha para qualquer um, né?
Qualquer pessoa pensaria que a carreira pública desse indivíduo acabou ali. Mas aí a realidade dá uma rasteira na nossa lógica. Porque essa mesma pessoa, com os direitos políticos suspensos pela justiça criminal, é simplesmente nomeada para um dos cargos mais altos da prefeitura. Ela se torna, tipo, o secretário de articulação política da cidade.
É o tipo de desfecho que faz qualquer um questionar o peso real de uma sentença judicial aqui no Brasil, né? Parece até um roteiro de ficção sobre aqueles bastidores sombrios do poder. Mas olha, é exatamente o que a documentação oficial nos mostra no nosso mergulho de hoje.
E é sobre isso que a gente vai falar. Hoje nós vamos passar uma espécie de máquina de raio-x institucional na estrutura política do município de Sapé, lá na Paraíba.
Isso mesmo.
A nossa missão com os documentos de hoje é olhar por trás dessa fachada das decisões judiciais e entender a mecânica de como a lei tenta enquadrar o discurso de ódio. E, principalmente, como o sistema político usa brechas jurídicas para contornar essas condenações.
Porque, na verdade, o que aconteceu lá não é só uma briga de palanque, né? É um verdadeiro manual de como a máquina pública, muitas vezes, blinda os aliados e acaba ignorando o Código Penal.
Com certeza. E eu tô super curiosa para a gente desempacotar isso.
E o que torna essa análise tão fundamental para quem acompanha a política de perto é que ela expõe uma falha geológica gigante na nossa estrutura de responsabilização. Quando a gente observa a cronologia dos fatos nesses autos, fica muito claro como a agressividade verbal vai escalonando.
Nossa, sim, o negócio vai crescendo.
Pois é, vai contaminando o ambiente e como, no fim das contas, a administração municipal consegue separar a condenação criminal da sobrevivência administrativa de um aliado.
Então, vamos direto ao estopim dessa história toda. O dia é 17 de agosto de 2023. O palco é a Câmara Municipal de Sapé.
Onde tudo começou.
Exatamente. O personagem central dessa história é o José Agamenon Gomes de Brito, que, bom, todo mundo lá na cidade conhece como o então vereador Marconi Mãozinha.
O famoso Marconi Mãozinha.
Isso. E o alvo das agressões dele, proferidas ali na tribuna e com transmissão ao vivo pela internet, é a Maria Tereza Carneiro, que é a esposa do ex-prefeito José Feliciano Filho. Mas assim, o que realmente grita aos olhos nessa documentação não é só o que ele disse, é o calendário.
Ah, o calendário é a grande ironia trágica disso tudo, agosto lilás.
Exato, em pleno agosto lilás, o mês que o Brasil inteiro dedica à conscientização e ao combate rigoroso da violência contra a mulher.
É muito absurdo se você parar para pensar no simbolismo disso.
É um deboche, né? A Câmara de Vereadores deveria ser o epicentro institucional dessa campanha de proteção na cidade. Mas em vez disso, o Marconi Mãozinha sobe na tribuna e usa frases que, sendo bem honesta, são super difíceis até de repetir aqui.
Mas é importante a gente citar para entender a gravidade material, né?
Sim, eu vou citar os autos do processo. Ele diz que, abre aspas, gente daquela qualidade deveria ter tratado pior. Aquilo é para fazer como fizeram. Amarrar pelo mocotó e puxar, fecha aspas.
Pesadíssimo.
E ele ainda completa chamando a vítima de, abre aspas de novo, um troço daquele, uma mulher desqualificada daquela.
Olha, o mecanismo que opera aqui é a subversão completa da arquitetura democrática que a gente conhece. Porque a tribuna, ela não é apenas um lugar físico de madeira com um microfone em cima. Ela carrega um peso institucional imenso, sabe?
Total! É o altar da democracia local.
Exato! O microfone da Câmara existe justamente para amplificar os debates sobre a gestão da cidade, sobre a fiscalização. Quando um representante usa esse espaço e toda essa liturgia para proferir xingamentos misóginos e ameaças de agressão física, ele está, na verdade, sequestrando uma ferramenta de proteção pública.
E transformando numa arma de intimidação pessoal.
Perfeito. É exatamente essa a leitura que a justiça fez depois.
Sabe, eu tenho uma teoria sobre isso. É que existe um fenômeno psicológico muito específico quando alguém assume um microfone desses numa câmara ou assembleia.
Qual seria?
É como se a pessoa acreditasse que aquele pedestal físico e a transmissão ao vivo, sabe, colocassem ela dentro de um campo de força. A tribuna vira uma daquelas redes sociais sem filtro nenhum.
Ah, onde a pessoa acha que tá anônima ou intocável.
Isso, onde o avatar político ali fala os maiores absurdos possíveis. E a pessoa física, o cidadão ali por trás, acha que nunca vai ter que pagar conta no mundo real. E, historicamente falando, muitos políticos de fato se safam usando exatamente aquela desculpa clássica de que o palanque aceita tudo, ou de que foi apenas uma exaltação no calor do momento.
E aí que a atuação da justiça, neste caso específico de Sapé, rompe com essa tradição histórica de impunidade verbal. Porque esse argumento do calor do momento tenta reduzir a ameaça a algo assim, totalmente etéreo.
Como se as palavras simplesmente evaporassem no ar, né?
Isso, como se não causasse impacto. Mas a juíza responsável pelo caso fez exatamente o oposto. Ela exigiu a materialidade do dano.
Ok, vamos desempacotar isso, porque é aí que a coisa fica bem interessante. Como se materializa uma ameaça verbal? Porque na engenharia do direito penal, pelo menos do que a gente está acostumado a ver, a gente lida com provas muito tangíveis.
O moço quebrado, o dano patrimonial.
Exato, a câmera de segurança mostrando a pessoa cometendo um furto. Como é que a justiça conseguiu quantificar o medo de uma pessoa ao ponto de transformar isso numa condenação criminal irrefutável?
Foi através da psiquiatria e do impacto totalmente documentado na rotina da vítima. Porque o medo, ele deixa rastros mensuráveis.
Deixa marcas visíveis na vida da pessoa.
Historicamente, o direito sempre teve muita dificuldade mesmo em punir a violência psicológica, porque era a palavra de um contra o outro. Mas a ciência mudou muito essa compreensão. No processo de Sapé, a materialidade não veio de um hematoma físico na pele, mas da alteração imediata da vida daquela mulher. O processo incluiu depoimentos claros de que ela precisou alterar drasticamente a rotina de segurança pessoal dela.
Caramba!
O que já tira o crime daquele campo das ideias, do palanque e joga direto na vida prática. Ela perdeu o direito básico de ir e vir com tranquilidade na própria cidade.
Precisamente.
E a prova técnica definitiva que ancorou a condenação foi o laudo e o testemunho em juízo de um profissional de saúde mental que atende a vítima.
Sério? Teve depoimento médico no processo?
Teve. E esse profissional atestou, sob juramento, um aumento imediato na necessidade de medicação psiquiátrica da vítima. E ele também relatou um surto grave de pânico logo após a transmissão daquele discurso.
Nossa, isso é muito forte.
Ou seja, a juíza conseguiu estabelecer uma linha reta e inquestionável entre o que o vereador disse no microfone e a desestabilização química e emocional da vítima. O dano foi provado cientificamente.
O que derruba totalmente a tese de que foram só palavras jogadas ao vento. E sabe o que eu acho mais assustador lendo esses documentos? É que a impunidade percebida ali na hora, enquanto o Marconi discursava e ninguém parava ele, parece ter gerado um efeito de contágio bizarro nos outros parlamentares.
O clássico efeito manada.
Isso, porque a história ganhou um segundo agressor ali, na mesma sessão, no mesmo dia, o vereador Ricardo Miguel de Lima, conhecido como Ricardo Motos.
Que ilustra perfeitamente esse conceito de efeito manada em ambientes de poder. Quando o primeiro indivíduo quebra um tabu social muito grave, nesse caso, foi ameaçar fisicamente uma mulher em público.
E em pleno agosto lilás.
E não é reprimido imediatamente pelo presidente da Câmara ou pelos pares, ele redefine ali a linha do que é aceitável. O segundo indivíduo sente que a porta da violência está escancarada.
E o Ricardo Motos olha, ele passa por essa porta acelerando tudo. As palavras dele são de uma violência ainda mais gráfica, se é que isso é possível. Ele se dirige à vítima com a seguinte frase: "Faça comigo o que você fez com o major para eu estourar você."
Uma ameaça de morte, praticamente.
E ele repete a ameaça como se quisesse garantir que todo mundo ouviu bem. Ele diz: "Passe bem longe de mim, porque se você fizer uma palhaçada daquelas com o Ricardo Motos, eu estouro no chão igual."
É um nível de agressividade brutal.
É aterrador pensar no impacto disso. São dois homens, em posição de poder, ameaçando abertamente estourar no chão uma mulher da sua própria cidade, no espaço que deveria ser o mais democrático dali. Diante de provas tão brutais desse impacto na saúde mental e das próprias transcrições em vídeo dessas falas, como é que a defesa tenta justificar o injustificável no tribunal?
Olha, eles foram para o caminho mais previsível possível. Eles recorreram à tese clássica da imunidade parlamentar. A defesa argumentou basicamente que o artigo 29 da Constituição protege os vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato.
Eu confesso que essa lógica da imunidade parlamentar, quando ela é aplicada a ofensas pessoais e crimes assim, sempre me soou muito torta.
Sim, muita gente tem essa percepção.
É como se a imunidade fosse tipo uma carteira de motorista que o Estado te dá para você poder navegar pelas vias políticas da cidade. Com ela, você pode acessar lugares difíceis, denunciar esquemas de corrupção, fazer o debate fluir em alta velocidade.
Uma analogia excelente.
Só que a defesa, nesse caso, tentou usar essa carteira de motorista como uma baita justificativa para subir na calçada e atropelar um pedestre de propósito, alegando simplesmente que estava dirigindo o carro da Câmara.
É bem por aí. E seguindo essa sua lógica da carteira de motorista, a justiça deixou extremamente claro que essa via tem limites muito bem demarcados. A magistrada responsável pelo caso, acompanhando a jurisprudência já estabelecida de tribunais superiores, aplicou o que a gente no direito chama de nexo de causalidade.
Tá, e como esse nexo de causalidade funciona na prática para barrar a tese da defesa?
Funciona analisando o contexto profundo da fala. Veja bem, a imunidade parlamentar foi desenhada lá atrás, na Constituição, para proteger os legisladores de governantes autoritários. Era aquele escudo que permitia um parlamentar denunciar corrupção sem ser preso por calúnia no dia seguinte pela polícia do prefeito.
Proteção para o debate de ideias.
Isso. Então o juiz olha para o discurso e se pergunta: isso aqui tem alguma ligação com a fiscalização da prefeitura? Isso é um debate sobre o orçamento ou sobre a zeladoria da cidade?
E a resposta nesse caso é um gigantesco não.
Exatamente. Se a resposta for não e o discurso for provado como apenas uma retórica de ódio para humilhar uma cidadã pelo simples fato dela ser mulher, o escudo protetor da Constituição simplesmente desaparece. Ele derrete.
Então a defesa tenta usar um princípio super democrático para proteger um ato puramente de vingança pessoal ou raiva, e a juíza diz um sonoro não, isso de jeito nenhum se qualifica como trabalho legislativo.
Nem de longe.
E sabe o que mais me impressionou na leitura desse processo? Foi a atitude do próprio Marconi Mãozinha diante do juiz. Ele não tenta negar o que disse, ele tem uma postura que eu diria ser quase orgulhosa. Ele diz claramente lá: o que tiver lá na Câmara foi eu que falei.
E isso revela muito, mas muito mesmo, sobre a cultura política de certas regiões e essa sensação crônica de intocabilidade que o cargo público muitas vezes confere no Brasil.
É uma arrogância absurda.
Ele confiava plenamente que o ambiente físico da Câmara era, por definição, impenetrável à lei penal. Ao confessar com essa tranquilidade toda, ele não está demonstrando nenhum tipo de arrependimento. Ele está demonstrando uma crença inabalável de que a política local está muito acima do judiciário.
Mas a sentença veio como uma marreta para provar que ele estava bem errado sobre essa intocabilidade judicial. A juíza não só afasta a tese da imunidade, como reconhece formalmente a qualificadora da violência de gênero.
Esse foi um ponto-chave da decisão.
Sim, fica totalmente documentado nos autos que a ameaça tinha um objetivo muito específico de inferiorizar a vítima na sua condição de mulher, usando aquelas expressões para reduzi-la a um objeto, a um troço.
E com isso, o crime foi perfeitamente tipificado e as sentenças foram proferidas. E é aqui que a gente entra na mecânica punitiva do Estado, que, como a gente vai ver, opera em velocidades e intensidades bem diferentes, dependendo da brecha legal que o advogado consegue achar.
É, o desfecho para os dois vereadores mostra bem as duas faces do nosso sistema penal. Vamos falar do Ricardo Motos primeiro?
O segundo a ameaçar.
Isso. Ele consegue uma via de escape através do artigo 89 da Lei dos Juizados Especiais.
A famosa suspensão condicional do processo. É um instituto muito comum. O Ministério Público oferece um acordo. Se o réu preencher certos requisitos primários, o processo criminal fica meio que congelado, suspenso por um período que geralmente é de 2 anos.
E o que ele tem que fazer nesse período?
Durante esse tempo, ele precisa cumprir umas condições bem estritas, como comparecimento mensal ao juízo para informar atividades, proibição de frequentar certos lugares ou sair da comarca sem avisar. Se ele cumprir tudo direitinho, a punibilidade é extinta, a ficha dele não suja. A juíza fez questão de registrar na decisão que as falas dele foram intimidadoras, mas a lei oferece essa válvula de escape técnica para o crime dele, para evitar a pena imediata.
Entendi. Já o Marconi Mãozinha enfrentou o rigor total da caneta da juíza. Ela fixou a pena dele em 4 meses de detenção no regime aberto. E o mais contundente de tudo e que eu achei fascinante, ela proibiu expressamente qualquer tipo de substituição por aquelas penas alternativas.
Sim, ela travou essa possibilidade.
Sabe aquela história clássica de pagar meia dúzia de cestas básicas para uma instituição ou prestar serviço comunitário no fim de semana e sair com a ficha limpa? A magistrada bloqueou isso totalmente. Ela justificou que a gravidade da ameaça e a violência de gênero tornavam essas penas leves totalmente insuficientes para educar ou punir o réu.
E a consequência secundária mais dura dessa condenação criminal, pelo menos para quem vive da política, é a perda automática dos direitos políticos.
Que é o grande terror de qualquer político.
Assim que o processo transitar em julgado, ou seja, quando esgotarem todos os recursos nas instâncias superiores lá em Brasília, ele perde o direito de votar e de ser votado. O sistema eleitoral basicamente expulsa o indivíduo da urna eletrônica.
Certo. Então, até aqui o que a gente tem é um caso de funcionamento exemplar da justiça. Teve um crime gravíssimo, houve a prova médica irrefutável, a imunidade falsa foi derrubada e a pena foi aplicada com a suspensão dos direitos políticos logo ali no horizonte.
Um roteiro jurídico perfeito.
A nossa máquina de raio-x mostra que a lei funciona, pelo menos no papel. Mas aí a gente vira a página do documento e entra na realidade da política administrativa do município de Sapé. E é aqui que a coisa fica realmente interessante e onde o roteiro perde qualquer sentido lógico para quem está ouvindo a gente agora.
É aqui que o abismo se abre.
O vereador Marconi Mãozinha, condenado à detenção por violência de gênero grave, que falou de amarrar uma mulher pelo mocotó, hoje, ele simplesmente senta na cadeira de secretário municipal de articulação política na gestão do prefeito Sidney Paiva.
Sem que ninguém seja preso por descumprir a lei, a gente precisa olhar para o vão gigantesco que existe entre o direito eleitoral e o direito administrativo.
Mas como assim? Como o ecossistema político consegue justificar absorver uma figura condenada para gerenciar justamente a principal pasta de articulação política da prefeitura? É ele quem negocia em nome do prefeito?
A justificativa, por mais chocante que seja, ela é friamente técnica e, eu diria, amoral. A suspensão dos direitos políticos significa apenas que a pessoa não pode se candidatar em uma eleição. Ela não pode ter a fotinha dela na urna eletrônica pedindo voto.
Tá, ele não pode ser candidato. Mas e o cargo na prefeitura?
É aí que entra a brecha. A lei da ficha limpa, na sua essência nacional, ela foca quase que exclusivamente em cargos eletivos. O cargo de secretário municipal é um cargo de provimento em comissão. É uma nomeação de livre escolha e livre exoneração do chefe de executivo, no caso, o prefeito.
Ou seja, o prefeito bota quem ele quiser.
Exato. A menos que exista uma lei da ficha limpa municipal muito bem redigida, específica na lei orgânica da cidade, proibindo a contratação de condenados por crimes contra a mulher para cargos de confiança, a caneta do prefeito tem poder absoluto.
E essas leis municipais restritivas são raríssimas.
Gente, é uma brecha gigantesca. O sistema entende que ele é perigoso demais ou indigno de pedir o voto da população nas ruas, mas o mesmo sistema o considera perfeitamente apto para ser nomeado pelo prefeito para ditar as regras do jogo por trás das portas fechadas do gabinete.
Você resumiu perfeitamente a hipocrisia do sistema.
O filtro das urnas é simplesmente contornado com uma assinatura no Diário Oficial. E pelo que os documentos nos mostram, isso não é um raio que caiu num lugar só. As fontes apontam para um verdadeiro modus operandi ali em Sapé.
É o que a ciência política muitas vezes chama de cultura institucional de proteção. Os relatos da nossa documentação citam, por exemplo, o caso de um outro vereador da base, o Dudu do Trigo.
Ah, sim. Mais um condenado.
Ele também acumula uma condenação em primeira instância por crime de ameaça, dessa vez contra o próprio presidente da Câmara. A sentença dele também prevê detenção e, claro, a suspensão dos direitos políticos.
E o padrão de desrespeito ao trâmite legal lá parece que escala para níveis ainda mais complexos e absurdos, né?
Muito mais complexos.
Você tá falando daquele episódio bizarro da mesa diretora paralela, né?
Sim. Os autos registram uma articulação clandestina absurda onde se formou uma mesa diretora paralela na Câmara Municipal só para dar posse a um vereador que já tinha, de fato, os direitos políticos suspensos pela Justiça por improbidade administrativa. Eles tentaram atropelar uma decisão judicial na marra.
É uma afronta atrás da outra. Parece que eles criam uma realidade administrativa alternativa onde as condenações judiciais são tratadas como, sei lá, meros inconvenientes burocráticos. Um papel que você assina e guarda na gaveta.
E o mais grave é a mensagem que isso passa. Quando o chefe do executivo, o prefeito ou as lideranças da Câmara escolhem manter essas figuras ativamente no centro do poder, a mensagem enviada à sociedade é devastadora.
Qual mensagem eles estão passando, na sua visão?
A administração pública está basicamente dizendo o seguinte: o capital político que essa pessoa traz, os votos que ela controla e a capacidade dela de articular favores tem muito mais valor para a nossa gestão do que a segurança das mulheres ou o respeito básico ao Código Penal.
É a troca do valor ético pelo valor eleitoral.
Isso. A moralidade que é exigida pelos tribunais fica completamente divorciada da suposta eficiência política que é exigida pelo prefeito na hora de compor o governo.
Isso esvazia completamente qualquer discurso institucional de fachada, voltando à nossa ironia original do Agosto Lilás. Como é que uma prefeitura pode encabeçar campanhas sérias contra a violência doméstica, colocar aqueles laços lilases enormes na porta das secretarias e promover palestras de conscientização se o homem responsável por articular a política de todo o governo senta na sua mesa carregando uma condenação por ameaçar amarrar uma mulher pelo mocotó e arrastá-la no chão?
É insustentável do ponto de vista moral.
É uma hipocrisia institucionalizada. A lei pune, a juíza faz o trabalho dela, mas a estrutura política protege e ainda por cima recompensa com cargos de maior prestígio e influência.
Essa é, sem dúvida, a grande reflexão analítica desse caso que a gente está mergulhando hoje. O judiciário fez rigorosamente o seu papel. A juíza não recuou diante da figura política, tipificou o crime de violência de gênero com precisão e aplicou a pena.
Impecável.
Mas a justiça criminal opera no limite da lei que a rege. Ela encerra seu trabalho prático ali na condenação e na expedição da guia. A partir daquele momento, a responsabilidade de limpar o ambiente público, de afastar os maus elementos, passa integralmente para a política administrativa.
E é aí que o sistema falha miseravelmente.
E o que vemos é que o poder local sempre encontra caminhos sinuosos para manter seus aliados confortáveis e no poder. Provando que o fim de um processo legal muitas vezes não é o fim da linha, mas apenas o início de um novo capítulo na sobrevivência política dessas figuras.
É. A nossa máquina de raio-x de hoje mostrou bem os ossos quebrados dessa estrutura. O diagnóstico do dano está lá, claro e cristalino, no laudo psiquiátrico da vítima. A fratura moral foi exposta para todo mundo ver pela sentença da juíza.
Mas o paciente ignora tudo.
Pois é. O sistema simplesmente injeta analgésicos e o paciente continua correndo a maratona do poder livremente, como se estivesse perfeitamente saudável. O que nos leva a pensar, para fechar a nossa conversa de hoje,
sobre esse verdadeiro buraco negro da nossa legislação sobre cargos públicos em comissão.
É um debate que o Brasil precisa enfrentar com urgência.
A gente exige tanta pureza para a tela da urna, e isso é corretíssimo, mas a gente deixa a porta dos fundos do gabinete da prefeitura escancarada. A confiança nas instituições entra em colapso completo quando a sociedade percebe que o filtro duro das eleições é inútil contra a caneta amiga de quem nomeia os secretários.
Perfeito. Fica aí o questionamento sobre o nosso futuro legal.
Exato. Fica a reflexão sobre o quanto nós precisamos evoluir na nossa legislação administrativa. Pensa comigo, se o indivíduo não serve para ser votado por causa dos seus crimes, por que ele serviria para ser nomeado a dedo e governar os destinos e o orçamento de uma cidade inteira? É uma conta matemática da democracia que, hoje analisando o caso de Sapé, simplesmente não fecha.
O GPS News, o novo canal de áudio do portal GPS, com foco em gestão pública e sociedade, feito com auxílio de inteligência artificial.
Portal GPS, nossa fonte de informação, com notícias atualizadas de montão. Acesse, leia, compartilhe, comente no portal GPS. Fique por dentro do que acontece.